Você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Que dia bonito, que vinheta linda, que convidado incrível que a gente vai ter.
Gente, que semana maravilhosa, que voz maravilhosa de Nelly Pereira.
Gente, expulsamos o locutor que estava aqui.
Quisemos dominar aqui, porque o nosso programa é feito por mulheres.
Sabe?
Aí emitir uma vinheta com o quê? Um homem. Não,
não
dá.
Não dá. Cadê? Não dá. Um ano e meio a gente aguentou esse homem, foi muito bom, obrigada.
Foi muito bom, já havia tempos que estávamos tentando expulsá-lo. E aí, finalmente, pedi para minha colega, Nelly Pereira, maravilhosa.
Nossa, colega.
Que voz.
Que mulher.
Que voz, que mulher maravilhosa.
Jornalista Nelly Pereira é a voz da nossa vinheta a partir de hoje, Semana da Mulher em 2017.
Agora é só mulher. Inclusive, estamos querendo trocar o Leandro e a minha aqui, que chega, né?
Ai,
fala,
coitado.
Leandro, fala, Leandro. Tadinho.
Bota uma peruca, pelo menos, Leandro.
E aí, gente, não tinha semana melhor pra estrear essa vinheta da Nelly, né?
Nossa, não. A gente tá com uma semana maravilhosa pra começar, entendeu? Todos os dias tem coisa especial na nossa página. Aproveita pra acompanhar lá, facebook.com/dibradoras.
Sim.
E dibradoras.com.br.
E boa tarde, Renata. Boa tarde, Ju.
Boa tarde, Nina. Boa tarde, Rê.
Fiquei tão empolgada com aquela voz. Com essa voz.
Tô feliz essa semana, apesar dessa segunda-feira chuvosa.
Ah, eu vou deixar
Mas
salva.
Estamos alegres.
Estamos.
É isso que importa.
Estamos, isso. A chuva é pra lavar, amiga. Tá lavando tudo de ruim.
Todo machismo.
Isso. Toda represália. Tudo. Tá acabando. Novos tempos. E pra coroar essa semana especial, temos uma convidada de altíssimo nível.
Altíssimo.
Que... Nossa, nem acreditei, porque a gente ficou pensando, né... Uma mulher especial pro Dia da Mulher. Quem pode ser? Pô, a Joana, né? Vamos ver se dá certo. E deu, gente.
Gente, nem acreditei.
Foi tudo tão bonito, tão incrível. E ela tá aqui. Pena que ela não está ao vivo conosco.
Exato. De corpo presente.
Ela veio aqui.
Mas está de alma.
Na Central 3. Participou do programa do Thunder. Gerou um ciúme. Eu confesso.
Eu confesso também.
Eu tive ciúme.
Confesso também.
Mas tudo bem. Hoje ela está aqui com a gente por telefone. Joana, obrigada. É um prazer enorme pra gente falar contigo hoje, especial nessa semana.
Olá, meninas. Que orgulho, que honra estar falando com vocês. Não fiquem com ciúme.
Ah.
Eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços mesmo. Chamou, a gente tem que estar lá falando. Inclusive com os machos.
Exatamente.
Eu acho que principalmente com os machos, porque tem muito pra aprender.
Exato.
Ela, né? Então,
exato.
Aqui a gente fala mal deles, lá a gente ensina e assim a gente vai indo. Meus, aqui, pra começar, Joana de Albuquerque, Maranhão, Bezerra de Melo.
Que nomão!
Nome de princesa, né, gente? Comprido, bonito.
Bonito. Você pegou o nome do seu marido também?
Como é que é?
Você adotou o nome do Luciano também, depois do casamento, ou não?
Então, ele quer muito que eu coloque Correia, mas a gente não colocou ainda. Eu tô bem pensando sobre isso. Pela história, né? De tipo, a mulher colocava o nome do homem porque pertencia à família do homem.
Já começa
então,
lacrando.
Eu tô meio que decidindo. É, eu tô decidindo isso ainda. Assim, se eu quiser, mais porque é uma coisa importante pra ele, assim, entendeu? Porque pra mim, sinceramente.
Ô, Joana,
não
tem
faz
uma.
Muita diferença.
Tem uma sugestão aqui. Uma amiga minha, tinha essa polêmica também de o marido querer e tal. Ela fez o marido colocar o nome dela também. Daí ficou o marido com o sobrenome dela e ela com o sobrenome do marido.
Gostei disso.
Ah, lá, faz uma contraproposta.
Uma sugestão.
Faz uma contraproposta. O mais legal é que a Joana chama Joana Maranhão, mas ela é de Pernambuco. E aí muita gente acha que ela é do Maranhão, não é, Joana?
Muita. E tem muita gente que fala assim, se candidata pelo Maranhão, porque precisamos de você. Eu falo, amigo, você fala uma coisa.
Se candidatar pelo Maranhão é difícil, hein, Joana?
Nossa senhora. A gente tem aqui... Vamos conversar com a Joana? E
não,
aí a gente...
Só citando algumas das coisas, né? Ela foi finalista da Olimpíada de 2004.
Sim.
Aos 17 anos. Certo? Era 400 medley, certo, Joana?
Isso, exato. 400 medley.
Que foi o... Daí ela ficou em quinto na final, certo? Melhor marca obtida por uma brasileira na natação até agora. Certo?
Isso.
E aqui... A gente tem aqui 3 pratas e 5 bronzes.
A gente não, amiga, ela, né?
Não. A gente tem informação de Joana. 3 pratas e 5 bronzes conquistados em Jogos Pan-Americanos, recordista sul-americana no 200 metros medley e 200 borboleta, e recordista brasileira nos 400 medley e 800 simples. Gente, nadar currículo. Borboleta já é uma coisa que eu admiro.
Minha amiga, nadar 400 metros, mudando as modalidades, que isso?
Que isso, né? Você é louco.
É, vou falar, essa aí é que dói mais, 400 medley.
Nossa, imagina. Cansa só de assistir.
Eu queria que você começasse contando pra gente a clássica, né? Como que você começou a nadar, como que começou a sua relação com o esporte? Por que que você escolheu a natação, enfim?
Então, não foi nada assim, a família nunca teve nenhum atleta assim, eu sou a primeira atleta. E porque a gente tinha casa de praia na época, né, Recife. Uhum. E aí mãe falou assim, poxa, os meus 3 filhos precisam saber nadar. E ela pirou na época quando a Vanderlei, um pouco antes, perdeu um filho afogado, alguma coisa assim, que a criança não sabia nadar. Então a minha mãe ficou traumatizada e falou assim, os meninos têm que pelo menos saber nadar.
Uau.
E foi desse jeito, assim, né? E aí, desde pequenininha, assim, no começo, as primeiras vezes, eu não gostava muito, não, porque essa coisa da professora falar, faz alguma coisa, eu falava, não vou fazer.
já desde já, não vai mandar em mim, não.
Desde sempre. É, só que depois eu comecei a sentir prazer e, tipo, mesmo muito, muito nova, eu falava assim, velho, eu levo jeito pra isso, sabe?
Uhum.
E eu via que pras outras crianças aquilo era assim, era uma atividade esportiva que eles faziam depois da aula. Aquilo pra mim era importante tanto quanto a aula.
Uhum.
Sabe? E eu percebia, assim, eu me lembro de pensar a criança assim, eu sou boa nisso, tipo, tá funcionando, eu não sei aonde pode chegar, mas
nossa,
investe nisso, sabe?
Uhum.
E porque eu via muito o treinador falando, olha a técnica dela, e aí eu percebi que quando mandava fazer qualquer coisa, eu tinha mais facilidade que as outras meninas e os outros meninos, então eu falava assim, bom, pode ser que isso aqui seja um caminho pra mim.
Uhum.
E aí foi uma descoberta tanto pra mim quanto pra família inteira, porque a gente não tinha a menor ideia de como era essa coisa e a competitividade desde cedo, sabe?
Uhum.
Tipo, entre crianças. Porque quando você é criança, as crianças competem muito bem, mas a competição pior é entre os pais, assim,
ah,
entendeu?
Nossa.
Meu filho é o melhor, o meu filho é o mais tal, a sua filha... E aí, muito cedinho, gente, se eu estiver falando demais, interrompe, porque eu me
dando. Não, mas pode ir, fica à vontade.
E aí, a minha mãe, ela é uma mulher tipicamente brasileira, quadril largo, perna grossa. Então,
uhum,
quando eu comecei a ganhar muitas provas, muita gente falava assim, quando você menstruar, você vai nadar mal, porque você vai ficar com quadril igual a sua mãe, a perna igual a sua mãe, você vai ser gorda igual ela. E aí vai ter muita resistência com a água, você só vai ser boa quando você for criança, assim. Então, quando eu menstruei pela primeira vez, em quase 16, eu tive uma crise de choro. Eu falei assim,
nossa,
agora acabou,
gente,
a minha vida.
Ai, que horror, gente.
É. E eram, tipo assim, mães de atletas que falavam isso pra mim.
Gente,
sabe?
As pessoas são problemáticas.
Não, e eu vi, eu vi em uma entrevista você falando sobre isso, que você passou até a não aceitar o seu corpo, né? Por conta disso, de tudo que falavam pra você. E depois de ler muito, até pelo feminismo, você mudou um pouco o seu pensamento, porque você ouviu a vida inteira as pessoas falando do seu quadril largo, das suas coxas grossas, enfim. Era mais ou menos por
isso.
Aí?
Eu vou te falar que eu continuo tentando gostar do meu corpo, assim.
Uhum.
Eu já fui visitar um médico cirurgião pra fazer lipo na minha coxa 2 vezes, e os 2 médicos falaram assim, você tá completamente louca.
Você
não tem nada
tá
pra,
completamente
pra
louca, Joana, suas... que isso?
Pois é. E aí todo mundo me dá um mega esporro, meu marido também, e agora eu me dou altos esporros, assim, sabe?
Uhum.
Joana, para com isso.
Se
Mas
controla.
É uma coisa que é muito foda, né?
É difícil,
a pessoa ficar,
né,
falando aquilo no seu ouvido a vida inteira.
É.
Ah, com certeza.
Você absorve, né?
É.
Imagina,
tão criancinha ainda, gente. A menina nem sabia direito que era menstruação. Fala, quando sangrar isso aí...
Você vai mudar.
Ai,
pois é.
Não, péssimo.
Não, e assim, geralmente a menarca tem meninas que gostam, né? Ai, virei mocinha e tal.
Uhum.
Eu chorei, que falei, minha vida acabou.
E foi aos 16 anos,
meu
Joana?
Deus.
Foi tarde.
Quase 16, foi super tarde, porque eu já tava treinando muito, né?
Ah, sim.
E aí eu ia pra ginecologista tudo e ela falou, ó, como você tem uma carga de treino muito alta, sua vida é muito profissional já, né? Eu já tava indo pra Pan-Americano quase.
Uhum.
Ela falou, provavelmente quando você entrar de férias, que você relaxar, a menstruação vem, não deu outra.
Uhum. Nossa senhora.
E como é que foi isso, essa sua relação com o esporte desde tão cedo, competindo já, né? Eu imagino que assim, você não tem muito uma vida normal, você não sabe direito o que é uma infância tradicional, porque desde cedo você já tava com a competição ali no meio, e com 16 anos você já tava competindo sério, com 17 você tava na Olimpíada.
É, então, pra mim, eu via mais que eu tava ganhando. Eu acho que na adolescência foi quando eu me rebelei mais, assim, sabe? No final da adolescência foi que eu falei assim, não quero mais isso. Quero encher a cara, quero sair, quero, enfim. Mas, assim, eu não sei o que é fazer um passeio de escola, assim, à tarde. Eu não sei o que é. Eu nunca fiz isso. Mas eu sempre tive na minha cabeça que, assim, em compensação, eu tô rodando o mundo com 15 anos de idade. Eu já conheço vários lugares do mundo. E eu tô fazendo uma coisa que eu sou completamente apaixonada por fazer. Em nenhum momento teve pressão dos meus pais, como eu via de muitos outros atletas, que faziam porque os pais queriam, porque era um sonho dos pais. Eu tava fazendo aquilo porque eu queria, entendeu? Então, eu sempre tive muita liberdade, assim, pra escolher. E eu sou uma pessoa muito caxias. Se eu resolvo fazer alguma coisa, tipo, vai ser atleta, vai estudar, eu vou fazer direito, sabe? Eu não preciso ser a primeira, não. Eu não tenho essa coisa de eu tenho que ser a melhor de todos. Mas eu tenho que dar o meu 100%. Eu exijo muito isso de mim. Então, não era um sacrifício, né? Eu me sinto bem sendo Caxias, assim, sabe?
Qual é o signo de Joana Maranhão? Olha eu, já astróloga.
Eu sou taurina.
Nessa determinação.
Tá explicado.
A gente
essa
às vezes
fome
faz
que não acaba nunca.
Verdade, por isso que você sempre posta foto no Instagram de comida.
Sempre. Eu taurina. Sempre ando com marmita. Eu tava falando isso hoje. Eu sempre saio de casa, pode ser pra fazer a unha. Com comida. Tipo, eu tenho que ter, que assim, caso a vontade venha, ela tem que estar ali, entendeu?
Pra não desesperar, né?
Exato,
Joana, você tinha dito em entrevistas que em 2016 seria a sua última Olimpíada. Esse pensamento segue ou dá pra segurar até Tóquio? Você tem mudanças de planos?
Então, na minha cabeça, assim, quando 2016 começou o ano, eu falei assim, velho, é o último ano. E, tipo, a coisa tava passando muito rápido e eu falava, isso ainda faz sentido pra mim, sabe? Tipo, acordar e treinar, dor muscular e querer ser mais rápida, tudo, frio na barriga. Eu ainda quero isso, né? E aí, na Olimpíada, eu queria pelo menos uma semifinal e eu fiquei de fora por 5 centésimos. Então, quando eu fiquei de fora por 5 centésimos, eu falei assim, velho, eu não posso querer que isso aqui seja a página final, sabe? Talvez eu fiquei de fora por 5 centésimos porque eu tô querendo tentar mais alguma coisa, acho que vale a pena tentar mais alguma coisa. Enquanto eu realmente ver sentido na rotina e enquanto eu achar que eu posso ser melhor do que eu era, eu vou continuar fazendo isso. Se vai ser por mais 4 anos, eu não sei. Eu acho, sinceramente, que não. Porque agora que eu tô casada, eu já tô pensando em, tipo, fazer mestrado, tô montando um projeto social, quero ser mãe também, e, tipo, eu não quero fazer aquilo que ser mãe, ter filho e depois ser atleta de novo, sabe? Tipo, eu realmente quero viver cada fase. Quando eu falar assim, eu parei de nadar, é porque eu vivi tudo que eu poderia viver naquela área da minha vida, entende? Então, eu tô meio que aberta, mas eu não acredito que eu vá nadar por mais 4 anos.
Entendi.
Sim, vamos ver o que acontece.
Vamos aguardar. Porque, cara, 5 centésimos é sacanagem.
É sacanagem. É muito rápido, né? A natação se define muito.
Mas eu já ganhei por 5 centésimos também, né? Sim. Então, assim, não é muito aquela coisa que injustiça, não.
É o que acontece.
O
exato.
Jogo é esse.
Na nossa cabeça que fica o absurdo, mas faz parte da competição mesmo, não tem jeito.
Exato.
E eu queria que você falasse um pouquinho de como foi disputar a Olimpíada em casa. Enfim, você viveu um turbilhão durante essa disputa aqui, né? Tudo o que aconteceu contigo, tudo o que você passou dos ataques na internet, de estar competindo com a torcida. Como que foi essa experiência para você na Rio 2016?
Então, foi muito louco muitos anos antes, né? Porque eu parei de nadar primeiro semestre de 2014, porque eu falei assim, que eu comecei a ver muito dinheiro sendo jorrado em Ministério dos Esportes e Confederação e atletas fazendo muita grana e, assim, obra superfaturada. E eu falei, velho, eu não quero fazer parte disso porque legado olímpico não é isso, sabe? E, de alguma forma, se eu tivesse ali, eu ia ser uma marionete de tudo. Então eu falei, não, chega, eu não quero mais isso pra mim.
Uhum.
Só que depois eu parei pra pensar, falei, pô, eu tô abdicando de uma coisa que eu amo fazer por conta de pessoas que tomaram conta do meio esportivo e estão sujando.
Uhum.
Eu não vou fazer isso. Então eu voltei, né?
Sim.
Mas eu voltei assim, eu vou voltar recebendo muito menos do que eu poderia receber. Tipo, eu só quero receber de fontes que eu realmente confio, né? E tipo, nada que tiver errado, nada que eu não concorde, eu não quero. Ainda que isso sacrifique o meu pezinho de meia que tava todo mundo fazendo, né? Tipo,
uhum.
Aproveita a onda.
É.
Porque assim eu ficaria mais tranquila. E assim foi, né? Eu, de certa forma, eu já venho sendo atacada há um tempo, assim, né? Porque as pessoas têm um pouco de dificuldade, tipo, discernir, né? Tipo, Joana é militante política fazendo aquilo que ela acredita e Joana é atleta, né?
Uhum.
O dia tem 24 horas por dia, eu posso muito bem sentar, ler livro, pensar sobre política, treinar, descansar, dá tempo de fazer tudo. Uma coisa não exclui a outra, uhum. Mas enfim. Então, em alguns momentos, eu fiquei pensando assim, velho, eu tinha um pouco de medo de entrar pra nadar e ser vaiada, assim. Porque já algumas pessoas falaram pra mim que tinha uma galera mais de direita, né, que tava indo e, tipo, os ingressos eram caros. Então, esse pessoal mais extremista é de classe mais abastada, de um modo geral. Então, eu pensei, faz sentido essas pessoas estarem ali e fazerem isso. Então, esse era o meu primeiro medo.
Uhum.
Mas eu trabalhei muito com a minha psicóloga, tipo assim, velho, porque o que eu sinto quando eu vou nadar é, tipo, é um orgasmo, sabe? Tipo, eu amo aquilo. Subir no bloco, tipo assim, a raia é minha, eu vou fazer o que eu posso fazer, independente de ganhar ou não, é uma coisa muito, muito intrínseca. Falei, eu não posso perder isso por conta dessas pessoas.
Uhum.
E, de fato, não teve, assim, as pessoas me ovacionaram, tanto que quando eu saí da primeira prova, que eu fiquei em 15º, eu reverenciei eles, eles bateram palma, realmente estava incrível.
Sim.
Não teve nada daquilo. Porque esses ataques, aí depois eu fui vendo, eles só são online.
Sim.
É,
sim.
São pessoas que não têm coragem de mostrar a cara, né?
Não tem nenhuma, porque assim, depois que tiveram aqueles ataques, eu andava no Parque Olímpico sem a roupa do Brasil, porque eu falava assim, eu não quero ser reconhecida porque eu tenho medo.
Uhum.
Mas eu era parado o tempo inteiro, tipo, o Luciano falava, velho, você tá parecendo Bolt. Todo mundo parava pra, tipo assim, falar coisas legais, tipo assim, você não merecia isso, tal, não sei o quê, telele, parabéns e tal. Na minha última prova, quando as pessoas vinham falar comigo, eu chorava pedindo desculpa. Tipo, eu falava assim, desculpa, porque eu não peguei semifinal. Eles falavam, desculpa pelo quê, sabe?
Uhum.
Então, assim, ao vivo, na vida real, é uma coisa completamente diferente.
Uhum.
Esses ataques de internet, eles são de um universo paralelo. Então, foi muito louco pra mim, porque eu descobri isso ali, sabe?
Pois
era uma coisa que eu desconfiava, mas eu descobri mesmo ali.
Desculpa te interromper, mas sobre esses ataques, houve alguma punição a eles? Você chegou a denunciá-los? Como é que foi isso?
E como era a maioria das mensagens? Que tipo, era um ataque pessoal? Era ataque à sua posição política? Que tipo de ataque você recebeu?
Na verdade, eles começaram, já na primeira prova, que eu fiquei em 15º, eles já estavam comemorando porque eu fiquei em 15º. Só que eu também estava comemorando porque eu fiquei em 15º, porque eu entrei em 20º e fiquei em 15º. Então, eu ganhei cinco posições, assim, mas enfim. Só que a coisa foi piorando, né? Tipo, foi piorando e eu não tava lendo nada. Porque eu falei, eu não quero, eu queria muito curtir aquilo tudo, sabe? Sem rede social, sem Facebook, então eu não tava entrando e nada. Mas na véspera da última prova, eu resolvi entrar e foi aí que eu tive noção da proporção daquilo. Tava muito, tava tipo assim, as pessoas já estavam conjecturando que eu criei a minha ONG pra receber do PT,
nossa,
pra lavar dinheiro do partido. E aí alguns eram, eu não te estupro porque você não merece.
Ai,
repetindo aquele outro cara.
Ah, sim.
Uhum.
Alguns outros eram só assim, que bom que você perdeu, você é feia, o seu nariz é grande, o seu marido vai casar com você porque ele é louco, ele vai comer bosta pelo resto da vida.
Que gente,
e assim, nem tudo isso,
né,
é crime. Por mais idiota que pareça, nem tudo isso é crime.
Uhum.
Né? Então, como foram muitos ataques, a gente teve que dar print um por um na página da pessoa e na minha página, onde tava.
Uhum.
E aí a delegada teve um trabalhão pra, tipo, botar, tipificar em cada tipo de crime, só que isso não vai ter um retorno financeiro pra mim. E eu falei, eu não quero. Eu quero que essas pessoas sejam punidas de alguma forma, porque hoje sou eu, amanhã é
Sim.
MC Carol, aí é Thaís Araújo, aí é cada dia é uma, sim, entendeu?
Uhum.
E, então, essas pessoas precisam entender que a gente não vai calar mais a boca, entendeu? Eu não vou voltar pra cozinha, tipo, eu vou pra cozinha se eu quiser ir, entendeu? Uhum. Eu vou falar o que eu quiser, independente do que essas pessoas pensem, e assim, vou continuar sendo atleta, independente se elas pensam se eu sou um fracasso ou não. Não me interessa, sabe?
Oh,
é basicamente é isso, assim.
É isso, a gente não vai mais calar a boca.
Inclusive,
vou pegar essa frase.
Você é muito conhecida por se posicionar abertamente, politicamente, né? Isso é uma coisa que a gente aqui, pelo menos os vibradores, considera ótima. E aí queria te perguntar se isso te prejudica, assim, de alguma forma, como atleta, tanto pelos ataques que você sofre pela internet, até como situações que você também já passou na carreira com questão de patrocínio. Aí eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso, assim.
Até o próprio clube, né, que você defende, sei lá, tem algum conselho, Joana, maneira nisso, naquilo, você passa por isso?
Olha, eu me calei, assim, em relação ao meu abuso por muitos anos. Então, depois que eu verbalizei isso, que eu consegui vomitar isso, tipo, eu não me calo pra mais nada, sabe? Uhum. Se tem alguma coisa que me incomoda, eu vou falar. E foi exatamente isso, tipo, foi justamente depois que eu não queria, porque eu não queria de jeito nenhum na terapia falar, né? Tipo, o cara fez isso comigo. Quando o terapeuta falou, você vai ter que falar. Eu comecei a tirar pesos e pesos de mim, e aí eu comecei a ver como que o mundo é muito louco e, tipo, eu tava deixando que o mundo me consumisse.
Sim.
Então, eu percebi que verbalizar sobre tudo aquilo que eu penso que tá errado me faz bem. É óbvio que, financeiramente, pra mim é péssimo, né? Hoje eu ganho muito menos enquanto atleta, e se eu fosse dona de uma empresa, eu não investiria em Joana. Eu ia investir naquele atletazinho que foco, força, fé e prato de salada o dia inteiro. Que eu acho um saco, mas é o que vende, entendeu?
Aquela foto então, da força, fé. Não, a foto da malhação. Hoje tá pago. Adoro.
Insuportável, porque assim, são os mesmos atletas que assim, vão pra um barzinho e tomam um chopp comigo, aí quando chega em casa tem uma foto deles. Estou descansando na minha casa, porque segunda-feira tem treino. Não, você não tá.
Dá vontade de comentar, enfim, né? Com a foto. Oi, querida!
Dá vontade de falar, é mentira! E assim, eu acho muito doido, porque você sentar pra tomar um chopp, comer uma pizza ou tomar um sorvete, não é isso que vai fazer que você seja campeão olímpico, não, sabe? Mas aqui a gente tem isso. E sim, os clubes, alguns clubes chegam pra mim, inclusive eu fui mandada embora do Esporte Clube Pinheiros em dezembro por conta disso.
Por conta dos
posicionamentos políticos, né? Tanto que foi um mega baque, eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou desempregada. Porque assim, eu fui a atleta que mais fez pontos pro clube entre homens e mulheres, tipo, mais do que o dobro da segunda pessoa. Cumpri com tudo que o clube falou. Depois dos Jogos Olímpicos, teve uma galera que é completamente normal, que não tava indo treinar com o mesmo afinco e tal, e tava saindo pra balada, é completamente normal. Eu não fiz nada disso, continuei indo pro treino, porque eu via, pô, tem pessoas mais jovens olhando pra mim, eu vou dar um exemplo bacana, sabe? Pensei nisso. E esses atletas tiveram seus salários renovados e aumentados, a maioria deles homens, e eu fui mandada embora, tipo, em 5 minutos de conversa. Seguinte, tudo bom? Você não é mais do clube. O quê?
Nossa.
Sabe?
Sim.
Desse jeito.
Mas foi,
né?
Por
aí
alguma...
eu procurei o outro clube.
Mas foi por alguma posição sua que você falou alguma coisa?
Então, eles primeiro falaram, não, é porque você tá meio velha, você não vai chegar em Tóquio e tal. Aí eu falei, mas vocês fecharam com um cara que é mais velho que eu e subiram o salário dele. Não, mas então, é porque ele tá postando na internet que quer ir pra Tóquio, você não tá postando nada. Eu falei, nossa, eu não postei que eu queria ir pra nenhuma Olimpíada e fui pra 4, tipo, postar não quer dizer nada. Né, tipo...
Lacrou.
Mas é meio que depois, assim, eu fui procurar saber e pessoas dentro do clube vieram falar pra mim que era uma coisa de conselheiro, assim, ó, essa mina aqui tem um discurso de esquerda que não compactua com a imagem dos Esporte Clube Pinheiro, então nós queremos ela fora.
Que loucura.
Independente.
Quanto tempo você tava lá?
Eu tava há 2 anos e assim, 10 dias antes, o técnico-chefe, que foi o que me mandou embora, tava tipo assim, ah, você vem treinar comigo próximo ano, você tá muito bem e tal.
Que beleza. Tá?
Maravilha.
Mas enfim.
Vamos aproveitar esse gancho polêmico, né, o lado polêmico da Joana, pra falar sobre essa recente liminar que o juiz do Rio de Janeiro concedeu, suspendendo as eleições da confederação. a ser BDA. Uhum. É, então, tava marcada para março, mas vocês entraram com você, a... Cadê aqui? A Camila Pedrosa.
Camila, do Polo.
E o Rodrigo Modena. Evitando...
Munhoz, Modena, não sei. O nome dele é diferente.
E aí a ideia era evitar que houvesse, né, tipo, Thiago Pereira, Hugo Paris e Ana Marcela Cunha fossem os nomes escolhidos pela comissão de atletas, porque vocês querem uma eleição, né, que isso seja eleito de forma democrática. Como que vocês articularam isso e como que você espera que tudo isso se resolva?
Então, quando a gente soube que essa comissão estava sendo montada, na verdade já foi um boletim, eles já soltaram um boletim falando assim, ó, o presidente designou que a comissão é fulano. Eu falei, como assim, velho? Uhum. Como assim o cara decide quem vai representar a gente? A gente tem que decidir quem vai representar a gente, né?
Claro.
Uhum. E aí, no outro dia, ele soltou um outro boletim falando, tivemos uma reunião, o presidente é Thiago Pereira, aí a imprensa tentou falar com o Thiago, e assim, eu quero deixar muito claro que eu não tenho nada contra ele, eu tô divergindo dele nesse ponto aqui, nesse quesito. Uhum. Aí ele falou que ainda não tinha decidido se ia escutar os atletas na hora de decidir o voto. Eu falei, como assim?
Nossa.
Se o voto é da comissão de atletas, como que ele tá pensando se vai ouvir, sabe?
Sim.
E aí eu falei com um advogado, eu falei, como que é isso? Porque o meu marido, que é de judô, ele é representante dos atletas de judô, e ele foi eleito pelo voto. E tipo assim, ele conversa com todo mundo, ele pega a planilha de quanto entra lá na CBJ e passa pra todo mundo. Eu falei, totalmente diferente, sabe? E, tipo, não pode ser assim. Aí eu falei com o advogado, ele falou, isso fere a Lei Pelé, assim, 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 podemos entrar, mas vocês podem sofrer retaliações. Eu falei, sinceramente, foda-se, tipo, mais uma, né?
É lógico, exato.
E aí a gente entrou e o juiz deu a sentença, assim, em primeira instância, né? Só que, óbvio, gente, é justiça, eles vão entrar, pode ser que a liminar seja cassada, mas assim, a gente precisa de um símbolo de resistência que não existe, sabe? O cara é presidente há quase 30 anos, sabe? E aí ele agora, ele não pode mais ser presidente, o cara tá sendo investigado com o Ministério Público, Polícia Federal, desvio de verba. Então, como é que alguém pode aceitar representar um cara desse, entendeu?
É, não, tem que fazer barulho de alguma forma, né? Independente, é lógico que o lado mais forte é o dele, mas tem que fazer alguma coisa.
É lógico que eu tenho medo, porque assim, agora eu tô mais que nunca na linha de frente, né? Tipo, os caras podem me desclassificar, ou sei lá, fraudar exame de dope, sei lá o que eles podem fazer. Porque pessoas que estão há 30 anos no poder e não querem sair de jeito nenhum são capazes de muita coisa. Mas se eu ficar na minha calada, é aquela coisa, quando você não toma uma atitude, você tá tomando.
Sim.
E eu não quero isso pra mim, entendeu?
Tá certo.
Sabe, assim, eu tô na reta final da minha carreira e, assim, o que eu puder fazer pra que esses caras não vençam essa eleição, eu vou fazer. Eu não tô dizendo que o outro lado é santo, é a salvação, é o Messias que veio. Não. O cara é político também, mas ele tem uma... O outro lado tem uma proposta, né? O cara tem proposta pra fazer e, tipo, a situação não apresentou absolutamente nada. Eles vão manter a coisa como já estava.
Uhum.
E é muito difícil para mim, assim, os meus colegas de seleção, eles não falam nada. Eles não fazem nada, eles ficam em silêncio, sabe? Isso é muito louco.
É isso que eu ia até te perguntar, assim, porque é difícil você ver atleta se posicionando ou falando de posição política.
Não, mas assim, então, a própria posição contra a confederação, porque a gente sabe que, assim, a maioria das confederações do Brasil tem o mesmo cenário da CBDA.
Sim, não é
diferente. Todos os esportes, né?
Exato,
não só
de
na
ser
natação,
presidida,
enfim.
De ser presidida pelo mesmo cara por décadas e décadas e por ter escândalos. A própria CBV, que é a do vôlei, que era considerada a mais organizada, teve escândalo de corrupção recente. Então,
basquete,
assim,
também.
É complicado porque ninguém resolve fazer alguma coisa. Ninguém, todo mundo tá meio que aceitando ali, é o que você falou, né? Meio que quando você não faz nada, você tá fazendo alguma coisa. Você tá escolhendo se omitir.
É, eu queria até saber o que que te incomoda mais. É, as pessoas não lutarem ou você perceber que você tá sozinha, assim, sabe? Porque sozinha também não se consegue nada, gente. Eu acho que é uma força dos atletas. A gente também fala isso pro futebol feminino. Mas, assim, ver que você tá lutando sozinha deve ser muito terrível, sabe?
É muito frustrante porque, assim, eu não tenho a sensação de pertencimento. Quando eu vou pra seleção, eu me dou bem com todo mundo, eu converso e tal. Só que quando vem aquele mesmo papinho de muitos anos, pô, você é muito corajosa, mas... Eu digo, mas o quê? Eu não vou fazer por quê, mas... Não, não tem mais. Tipo, eu não tô fazendo por mim, sabe? Tipo, se mudar alguma coisa, não vai mudar melhor pra mim. Vai mudar de melhor pra você também.
Sim,
só
claro.
Que a CBDA trabalha literalmente na base da ameaça.
Uhum.
Tipo, se você fizer alguma coisa, eu corto o seu patrocínio, eu corto eu não sei o quê. Eles não têm critério. A gente não tem uma seleção permanente. É uma bagunça, é uma verdadeira bagunça.
Uhum.
Então, e há também...
Assim,
desculpa te cortar.
Tem atleta que ganha 500 mil ano. E tem atleta que ganha... Tipo, eu ganhei 2 meses de salário. Enquanto o outro atleta... Eu não tô querendo ganhar a mesma coisa que o cara que ganha 500 mil anos. Porque ele tem um nível muito acima do meu. Mas assim, me dá critérios. Me expõe critério. Me fala por que, que ele tá ganhando isso. Por que, que eu tô ganhando isso, sabe? Não existe. E ninguém faz nada. É um... Então, é muito, muito frustrante.
É, ia perguntar se tinha...
Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ficar quieta.
Entendi. Eu ia perguntar se tinha essa diferença de tratamento, até entre homens e mulheres, de salário, de destaque, de posições dentro da CBDA.
Tem muito, assim, e o que sempre fala, assim, a natação masculina tem medalhas importantes que a feminina não teve. Aí eu digo, tem razão, só que a natação feminina começou depois.
Sim.
Então, a gente não vai chegar nunca se não tiver equiparação de oportunidade.
Exato, é isso também. Né? Quando você não tem investimento, não tem como você cobrar resultado.
Exato. Só que quando chega uma menina que começa a dar resultado bom, essa única menina começa a jogar o jogo dos caras, entendeu?
Ah, entendi.
Começa a fazer igual os caras, pegar as coisas somente pra ela.
Uhum.
Então não tem essa sororidade, tipo assim, não, eu não quero pra mim, eu quero para as mulheres.
Uhum.
Então,
você tem boas amigas na natação?
Tenho. Mas assim, dentro da seleção eu tenho mais amigas das meninas que pararam de nadar,
uhum.
né, que a gente chama de panela véia, e a maioria uhum. delas agora que parou fala assim, velho, eu preciso dizer que quando você batia, eu olhava pra você e eu tinha pena de ver as porradas que você levava, porque tipo assim, eu não queria ser aquela pessoa, sabe?
Uhum.
Tipo, agora que pararam, elas admitem isso.
Uhum.
Mas eu, assim, ao mesmo tempo, eu tenho que respeitar, porque a pessoa tem o direito, né?
Sim, claro.
Não, eu não posso chegar, chacoalhar e falar assim, minha filha, vem comigo.
É.
Sabe?
É.
Mas que é uma coisa que frustra, sim, muito.
É uma coisa que, assim, né, quanto mais gente tiver lutando pela mesma coisa, mais chance vocês têm de conseguir uma pressão por alguma coisa. Agora,
exato,
quando você tem
exatamente.
Três pessoas ali tentando fazer alguma coisa, fica mais difícil, né?
Pois é.
E você, como atleta mulher, assim, aí eu queria que você fizesse essa análise meio que desde o início da tua carreira. Não só com o CBDA, mas com todos os clubes que você passou, até com contato com outros atletas, você talvez saiba bastante sobre o judô por causa do seu marido. Existe essa diferenciação atletas, homens, atletas, mulheres, tanto por clubes, por federações, pela própria mídia? Como você enxerga essas diferenciações que se faz entre os atletas homens e mulheres? De tratamento, de grana, de tudo mais?
Olha, uma coisa que eu demorei para perceber, assim, é que quando eu entrei na seleção muito nova, com 14 anos de idade, todo mundo falava para mim aquela coisa do cala a boca e treina, e tipo assim, treine como homem. Porque treinar como homem era sinônimo de, assim, de não reclamar, de não chorar,
uhum.
de treinar muito, muito forte. Só que, então, e aí eu incorporei aquilo e tipo assim, não, Joana, treina como homem.
Uhum.
Só que depois, as pessoas começaram a falar assim, velho, Joana treina como homem, velho, não tem homem que aguenta treinar com ela. Aí eu falei, ué?
Não entendi.
Né? Tipo assim, e realmente, quando eu ia treinar com muitos caras, assim, eu dava pau em muito homem, dou pau em muito homem em treino.
Uhum.
Aí eu comecei a perceber que não era treinar como homem. É
uhum.
você se superar no treino.
Uhum.
Entendeu? E assim, tem muito homem que não treina um terço do que mulher treina, sabe?
Uhum.
Tipo, dá migué de treino, tô com dorzinha aqui, tô com dorzinha ali, sai chorando de treino. Mas quando a mulher tem alguma coisa assim, é TPM.
É.
Ah, tá TPM.
É.
Deixa sair do treino que tá TPM. Ela tá naqueles dias.
É.
Sabe? E aí, essa história do treino como homem, era meio que o nosso exame de sangue, quanto mais a nossa hemoglobina tivesse parecida com do homem, melhor. Muitos anos depois é que chegou uma médica do esporte feminino e começou a falar, peraí, são organismos diferentes, treinamentos diferentes, necessidades diferentes.
Uhum.
Aí aquilo foi, eu falei assim, putz, existe uma ciência pro meu corpo, assim.
Uhum.
Além de eu treinar muito forte e tal, existe isso aqui. Só que tudo demora mais para chegar pra gente, uhum. né? Tipo, eu tô na seleção desde os 14 anos de idade, eu tô com 29. Não tem 10 anos que tem uma médica do esporte na seleção. Então, como que querem que a gente conquiste medalhas em campeonato mundial e medalha olímpica, se os caras já estão com a ciência desportiva do lado deles Sim. há muito tempo e Sim. a gente só tem isso agora?
Completamente.
E isso não é desculpa, isso é ciência, Exato. Isso é fato. Claro. Entendeu?
É, Joana,
então, é isso que eu percebo.
É, não, com certeza, isso faz toda a diferença, isso que todo mundo, ninguém enxerga, né, esse tipo de coisa. É, para entrar sobre o assunto que a gente passou rapidamente, a questão do caso de abuso que você sofreu quando você tinha 9 anos, graças a esse caso, ao seu depoimento, existe uma lei que leva o seu nome, a Lei Joana Maranhão, que permite você denunciar o abuso a hora que for, que o caso não vai se... Eu esqueci a palavra agora.
Prescrever
a palavra jurídica. Como você se sentiu depois de conseguir se livrar desses anos de silêncio, né? Que você falou que depois que você resolveu não se calar mais sobre isso, você falou, não vou mais me calar sobre nada. Como foi esse momento que você conseguiu se livrar desse silêncio? Como você se sente ao ser nome de uma lei que provavelmente está mudando a realidade de muita gente, de muitas crianças, adultos, né? Que sofreram esses abusos durante a infância.
Então, quando eu resolvi, tipo, quando aconteceu, né, o cara fez o que fez comigo, abusou e tal, eu falei assim, bom, isso aqui é uma coisa muito estranha, eu sei que é errado, mas eu não sei o que que é, não tenho ideia do que é, é uma coisa muito esquisita que ele fez e eu não quero mais que ele faça isso comigo. Então, na minha cabeça, de 9 anos de idade, eu falei assim, eu vou mudar de clube, eu vou mudar de escola, eu vou mudar completamente a minha vida. E aí eu não vou ter mais contato com ele. E tá tudo bem, eu não vou falar isso com ninguém. Segundo a minha mãe, eu não lembro disso. Eu tentei falar pra ela.
Uhum.
Ela disse que eu cheguei e falei assim, mãe, eu acho que ele tentou me dar um beijo. E ela, aí minha mãe falou na hora, Joana, claro que não, você tá confundindo. Ele te tem como uma filha, deve ter sido um carinho e tal. Aí eu pensei assim, bom, é melhor eu pensar que foi isso. Uhum. Por mais que no fundo eu soubesse que não era, mas era muito doloroso mergulhar ali, sabe? Era uhum. tipo uma água muito podre. Só que com o tempo, eu fui me tornando uma pessoa desequilibrada mesmo, sabe?
Uhum.
Tipo, primeiro beijo foi horrível, né? A primeira relação foi horrível também e eu não conseguia confiar em ninguém. Aí, com 15 anos, os meus pais se separaram, então eu comecei a odiar todos os homens, né? Teve pouco antes disso, quando começou a crescer o seio e tal, eu falei assim, bom, se eu for vista como mulher, isso é um perigo, então tirei brinco, cortei o cabelo tipo Joãozinho, só usava roupa folgada, porque quando olhavam pra mim e falavam assim, eu me lembro muito bem disso na rua, aquilo ali é uma menina ou um menino, eu suspirava, tipo assim, que alívio, né, porque se estão pensando ainda o que eu sou, me dá tempo de fugir,
uhum.
né, só que chegou um tempo da minha vida que eu falei assim, ou eu vou enfrentar o que eu tô me tornando, porque eu tô me tornando a pessoa completamente louca, tipo, eu não tô gostando do que tá acontecendo aqui,
uhum.
ou é melhor morrer. Só que esse enfrentamento, a morte parecia
Mais
uma
fácil.
Boa saída, porque uhum. era muito ruim, eu, tipo, eu não consigo descrever o quanto era ruim sentar naquela sala com um psicólogo e descrever o que o cara tava fazendo comigo, porque era eu voltar pra ali, com 9 anos de idade, mas com a consciência da seriedade, sabe, tipo, e... Sem falar que eu comecei a lembrar de outros casos, sabe? De, tipo, uhum. de outras coisas que ele fazia comigo. Eu lembro que eu falei pra ele, ah, ele tremia em cima de mim. Aí depois eu olhei e falei, não, ele não tava tremendo, ele tava ejaculando em cima de mim, sabe? Tipo, eu, depois de muito tempo, falei, velho, aquilo que era um tremor pra mim, o cara tava gozando em cima de mim. Então, era muito louco, sabe? E aí aquilo foi me dando um ódio de eu ter me calado, da pessoa que eu tornei, dele... De eu ter que nadar, porque eu tinha contrato, eu tinha patrocínio na época, e eu não conseguia ir treinar, sabe?
Uhum.
Tipo, eu caía na água e falava, eu tô fazendo o que aqui? Eu não quero isso pra mim. E aí a minha mãe falava, mas você vai fazer o quê? Você não tem faculdade, você vai parar de nadar, você vai fazer o quê? E eu falava, bom, a minha vida não tem saída, uhum. né? E, só que eu não tinha coragem, de fato, de tirar a minha vida. As minhas tentativas eram, tipo assim, pegar tudo que é remédio e botar pra dentro,
uhum.
sabe? Só que logo depois eu falava assim, olha a merda que eu tô fazendo. Então eu já pedia ajuda, né? Tipo, uhum. vomitava, fazia lavagem, enfim. Então, esse processo de enfrentamento, que foi ali dos meus 17 até os 20 anos, foi pesadíssimo. né? Tipo, demorou muitos meses até eu começar a respirar, e aí quando você começa, tipo, não, as coisas estão ficando bem, qualquer gatilho te leva pra lá de novo. Sim. Aí você fala, puta merda, não vai ter saída, né? E foram muitos anos nisso, e eu continuava nadando, mas eu não tava nadando bem, e aí a imprensa falava que eu não era mais a mesma, que eu tava piorando, e eu sabia que eu tava piorando, né? Eu sabia que eu não era mais a mesma, e até que um belo dia eu tava dando uma entrevista já em 2008, e aí uma repórter perguntou pra mim, você passou um tempo nadando muito mal, agora você voltou a nadar bem, aconteceu alguma coisa? E eu contei, porque naquele momento, eu já tava bem, sabe, tipo, bem assim, de verbalizar, porque você vai, tipo, aumentando o círculo, né? Eu falei pro psicólogo, falei pro meu ex-marido, pra família, pro técnico, eu fui abrindo aquilo, né? Antes do Pan-Americano de 2007, um técnico tava tendo uma reunião da seleção toda, e o técnico falou assim, Joana, a gente queria que você falasse aqui, porque você foi finalista olímpica 3 anos atrás e passou por um período que você não estava nadando muito bem, e agora você está muito feliz de novo. A gente queria que você contasse um pouco disso. Ele não fazia ideia. Eu falei, então, o que aconteceu comigo foi isso. Nossa. Aí todo mundo ficou em silêncio assim. Meu Deus.
Acabou.
Chocou todo mundo.
É. E algumas meninas ficavam assim, ah, agora eu entendo, Joana, sabe? Agora eu estou entendendo a pessoa. Então, assim, eu fui abrindo aquilo. Só que quando eu contei pra essa repórter, eu não parei, eu ingenuamente não parei pra pensar que aquilo ia, todo mundo iria saber. E assim, as pessoas não iam se preocupar com a história de Joana. As pessoas queriam saber quem tinha feito aquilo com ela pra colocar Joana contra o cara, quem está falando a verdade, entendeu? E aí começou tudo aquilo, né, tipo, imprensa na porta da minha casa, sabe, paparazzo me seguindo, literalmente isso, até que eu parei o carro, desci, fui pro carro do cara lá, falei, eu estou querendo treinar, eu preciso treinar, você poderia, por favor, parar de me seguir? Aí o cara falou, não, desculpa, porque o cara do jornal pediu, eu falei, mas eu estou pedindo, por favor, tipo, chegou nesse ponto, sabe?
Sim.
E assim, em nenhum momento alguém chegava pra mim e falava assim, Joana, você tá bem? Não, era tipo assim, Joana, quem fez isso com você? É. E todo mundo sabia, porque era só fazer a conta, 9 anos de idade, é onde Joana tava. E a minha mãe tava tão de saco cheio com aquilo, que minha mãe chegou, ó, o nome dele é esse, o sobrenome é esse. Que minha mãe não tava aguentando mais, ela tinha... Sim. Pô, a filha dela passou por aquilo, ela viu a filha dela tentar se matar, ter crise de pânico, tudo. E agora
ainda
é isso?
Aguentar esse peso de, né? Reviver tudo isso.
É, e enfim, aí o cara me botou na justiça e começou aquele falou a verdade, não falou a verdade. Antes do nome dele vir à tona, apareceram outras meninas que falaram assim, eu sei de quem você tá falando, esse cara fez isso comigo, e eu fiquei chocada porque era o mesmo modo operante, né? Ganha a confiança. Da mãe, abusa da menina. Todas as meninas eram morenas, meio que parecidas comigo, então eu já comecei a pensar, velho, esse cara é muito, muito psicopata.
Gente. E não, aí, o cara ainda tem a moral
tem
de processar.
Você tem nojo de si, você tem raiva dele. É horrível. Sabe?
Mas ele tem a moral de processar porque ele sabe que ele tem a chance de ganhar, né?
Nossa, como é pode?
O que é triste, porque a palavra da mulher ela é tão não levada em consideração que o cara acha... Ele teria mais credibilidade e ganharia essa.
Exato. É isso que é bizarro. É assim, é quando uma mulher ela verbaliza uma coisa que ela passou, que dá vergonha, né? De você falar que um cara enfiou a mão no seu maiô quando você tinha 9 anos de idade. E as pessoas falam assim, não, você está mentindo, você está inventando isso pra ganhar mídia. Quem é o ser humano que vai querer mídia por esse assunto, tipo, sabe?
Exato.
Não, é uma coisa...
É bizarro.
Absurda.
Mas aí, quando o projeto de lei... Quando existiu esse projeto de lei, eu comecei a pensar assim, putz, as coisas estão fazendo sentido, sabe? E aí, muitas pessoas me procurando, e aí as coisas foram tomando o seu devido lugar. Mas o processo todo foi bem maluco, assim.
Você sempre disse que mata uma todos os dias você tem que, enfim, se reconstruir, né? Você tá bem hoje, sim, considerando esse assunto? Você já enterrou isso? Como você tá bem agora?
Eu acho que não tem muito como você enterrar, né? Tipo, alguém me escreve alguma coisa falando sobre. Mexe comigo, óbvio. Mas eu consigo me colocar no lugar dela e falar assim, essa pessoa ainda não chegou nesse estágio que eu tô agora, deixa eu tentar trazê-la pra cá. Porque depois que você sofre um abuso, existe um... local, né, de equilíbrio em que você consegue ser consciente de sua história e viver bem com isso, sabe? Então, eu quero trazer o máximo de pessoas para esse estágio comigo. Só que chegam muitas e muitas mensagens. E, por exemplo, tipo agora, eu estou treinando super forte, eu vou competir em Madrid no final de semana. Eu realmente preciso ser um pouco egoísta agora de não acessar essas mensagens nesse momento para a minha energia ser canalizada para a competição.
Sim.
Sabe?
Não, mas,
e eu me culpo por isso, às vezes. Porque eu digo, pô, essa pessoa escreveu pra mim naquele momento, ela precisava falar comigo ali. Só que
eu não consigo
ser forte a esse ponto, assim, entende? De, tipo, responder Sim. todo mundo na hora. Então, eu sempre falo, ó, desculpa, eu demorei 15 dias ou um mês pra fazer, por isso, isso e isso. Porque ser atleta também requer muito de mim, sabe?
Uhum. Joana, a gente estourou totalmente o tempo aqui. É, para me despedir de uma maneira mais positiva, eu queria dizer que você me apresentou uma coisa muito importante na minha vida, que foi aquele livro Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda, que eu vi no seu Instagram no ano passado.
Isso.
E, inclusive, a indicação cultural de hoje. Leiam esse livro, aproveitem essa semana. Sejamos Todos Feministas, em uma hora você mata. É, de uma autora nigeriana maravilhosa. Eu entrevistei ela essa semana e lembrei muito de você.
Jura?
Joana. Sim, ela é maravilhosa.
Que animal.
Joana, super obrigada por esse programa, por essa entrevista. A gente espera um dia te conhecer pessoalmente.
Sim, te dar um abraço.
Sim, sem inveja dessa vez.
E a gente é muito sua fã. Parabéns por tudo que você conquistou na sua vida.
Meninas, obrigada mesmo por tudo. E desculpa eu ter saído falando igual uma...
Imagina.
A gente adora.
Divertida aqui.
Parabéns pela mulher que você é. Comemore muito dia 8. Comemoraremos juntas à distância, porque é importante relembrar essa luta de todos os dias que todas as mulheres têm.
É isso, então. Um beijo, gente. Valeu.
Beijo.
Beijo.
Bom, vamos dar andamento aqui nos outros assuntos que a gente tem para falar hoje, depois dessa entrevista maravilhosa. É, gente, vocês estão vendo essa copa? A She Believes Cup?
Gente, eu acho maravilhoso esse nome, né?
She Believes.
É muito chique, né?
Parece até música gringa, assim, né? She Believes Cup.
Mas, baita copa, hein?
Baita copa. Gente, baita equipes.
Por que o Brasil não joga essas copas, né? Assim,
não sei,
porque o Brasil,
né?
Não acredita.
Não sei, né?
Não tem
o Brasil
believes.
Não acredita.
Não believes cup.
Don't believe
cup.
Brasil
doesn't believe. É... Não tá nesse hall aí de países que acreditam.
Pois
que
é.
Que tristeza.
E aí? Obrigada, mim. Não precisa
Nossa,
quebrar
gente.
A cabeça, meu Deus.
Passou. Aí ele só vai ajeitar Nossa, meu que... microfone. Obrigada.
Pronto. Ô, gente, a primeira rodada da She Believes Cup... É, semana passada, Estados Unidos venceu a Alemanha.
É só clássico, hein, essa She Believes Cup.
Mas foi assim, tipo...
No limite, no limite.
No limite, mas muita, muita pressão. As americanas são... A Alemanha tá meio derrubada.
Tá dando pra assistir esse torneio
tem,
online?
Tem um link, eu não lembro agora qual
é.
A gente
pode botar no Twitter.
É, mas eu vi isso. Tem uma transmissão online pra assistir. É, Estados Unidos ganhou da Alemanha na primeira rodada e a França ganhou da Inglaterra.
Esse é um clássico, inclusive, né, da história.
Pois é.
Importantíssimo.
E foi uma virada louca, porque as inglesas saíram na frente e as francesas, elas são danadinhas, né?
Gente, a França nessa Copa de 2019, que vai estar em casa...
Vai ser difícil. Vai,
eu apostaria, né? Na França. Sim, gostaria de apostar no Brasil, espero
que... Hoje o campeonato francês é o mais forte de campeonatos, né, femininos.
E na última Copa, a França já...
Já chegou chegando.
Destruiu com um futebol maravilhoso. Tá parecendo o São Paulo do Rogério Ceni.
Ai, que coisa linda.
Ai, que clubismo.
Ai,
que
coisa maravilhosa.
Se ganhar com menos de 3 gols, eu já nem comemoro mais.
Ah, né? Não. Mas, também se tomar menos 2...
Nossa, amiga, já tomamos menos. Tomou Lugano bom. Tava na zaga,
Ave,
né?
Ave Maria.
Deu uma segurada.
Segunda rodada, vamos lá.
Mas deixa eu falar uma coisa. Foi nos acréscimos, viu? Porque as inglesas também... Tem que se observar essa seleção, porque o que elas aprontaram na segunda rodada, ó...
Elas são boas. E elas já foram bem na última Copa, né? Que foram a surpresa da última
Sim,
Copa.
Sim, exatamente. E as inglesas venceram as americanas agora na segunda rodada por 1-0 aos 44 do segundo tempo. Ai, como eu adoro ver a americana perder. Me dá
muito
prazer.
Bom, muito bom.
Eu gosto mais quando é contra a gente.
Ai, maravilhoso, né?
Amiga, vamos comemorar em qualquer situação. Não importa.
Não, gente, as meninas estão jogando Champions, né? Feminina ainda. Conseguem jogar Champions e entrar na Copa e ganhar das americanas.
Nossa, assim. Gente, não dá. Não aguenta as americanas. E segundo o Rafael Alves nos informou via Twitter, os Estados Unidos não perdiam uma partida no tempo normal desde dezembro de 2015. Em 26 jogos, eram 22 vitórias e 3 empates. E aí vocês vêm falar pra mim que não é legal ver elas perder, então.
Não, é ótimo.
Pô, maravilhoso. E a França emplatou com a Alemanha na segunda rodada. E as alemãs perderam um pênalti e uma chance, assim, tipo, sem goleira, praticamente. Eu vi.
As alemãs?
É. Eu gosto das alemãs.
Eu também gosto, mas elas estão meio capenga aí, viu?
Depois, é a ressaca, né, ainda. Ressaca ainda da Olimpíada.
Sim. É, então, esses foram os resultados. E Brasileirão feminino, hein? Vai começar.
Tá pra começar, hein?
Não, e a CBF divulgou a...
Uma coisa doida, CBF.
Não, gente.
Né?
Meio até em cima da hora, né,
quando,
gente?
Até quando eu tento fazer as coisas certo...
Elas fazem errado.
As coisas que você fala assim, oi?
Um pouquinho em cima da hora, mas tudo bem, né? Pois a gente não perde a festa.
Não, e faltando 10 dias pros jogos começarem, ela divulgou as datas e as horas... Dos jogos das 4 primeiras rodadas do Brasileirão Feminino. 4 só, tá? Só 4 rodadas, tá definido. Depois só Deus sabe o que vai acontecer. O Brasileirão começa no sábado, dia 11. E a rodada inicial vai ser entre Vitória da Bahia e Flamengo do Rio de Janeiro. Vai ser às 4 horas em Salvador.
Jogaço.
E dois times de camisa, né?
Nossa, gente, eu tô doida pra ver o que o Jonas Urias, que era do Centro Olímpico, fez agora com essa equipe, né, do Vitória.
Está lá, verdade. E o Flamengo. É, atual campeão, certo?
Certíssimo.
Sim,
certíssimo.
Sim. E no domingo, dia 12...
O Jonas tá no esporte,
verdade.
Tô confundindo, desculpa, Jonas, você tá escutando a gente? Desculpa.
Jonas tá no esporte, naquele vídeo maravilhoso.
Hoje é segunda-feira, gente, tô difícil hoje. É difícil.
Jonas, um beijo pra você.
Pós-carnaval, essa menina tava lá com a Daniela Mercury ali.
Na Pipoca da Rainha.
Não, na Pipoca da Rainha.
Você foi na Pipoca da Rainha, Renata?
Eu não fui.
Não?
O meu carnaval acabou terça-feira, graças a Deus, né? Chega, não dá.
Né, amiga? Chega, né? Te picharam inteira. Te picharam, ai meu Deus, me chama de muro do Dória, me picha. Você falava isso, amiga?
Não, que eu sou uma pessoa respeitosa.
Séria, verdade. Agora você é uma pessoa séria. É, no domingo, dia 12, muitos bons jogos. 15h30, Kinderman e Iranduba.
Retorno do Kinderman, né? Futebol
Sim,
feminino.
Verdade. 15h30, São Francisco do Conde e Corinthians, na Bahia. 4 horas, Audax e Sport, no José Liberati, em Osasco. Fica a dica pra quem quiser acompanhar. 4 horas, São José e Ponte Preta. Olha isso, gente. No Martins Pereira.
Também pra ver esse time da Ponte Preta.
Também, gente. Bacana.
Interessante.
É, também às 4, Ferroviária e Rio Preto.
Outro jogaço.
Gosto desse nome desse estádio, Fonte Luminosa. Acho bonito.
É bonito o estádio, né?
Acho
lindo.
Bonito. E 4 horas tem Grêmio e Vitória de Pernambuco na Arena do Grêmio.
E falando em Grêmio, vamos falar de Internacional também, maravilhoso, que teve ontem peneira.
Sim.
Mais de 700 meninas apareceram lá.
Sub-17, certo?
Gente, coisa incrível, é isso.
Foi, bacana.
Sim, então, gente, imagina daqui a pouco um Grenal, assim, de futebol feminino. Oh, fantástico.
Choro.
Vai fantástico. Ser bonito, né? Só paz, sem ninguém brigar. Porque, né? Futebol feminino é outro nível.
É amor.
É. E
olha
só pra
TV,
completar, o Sport TV vai fazer as transmissões das partidas de segunda-feira. Então, todo jogo que acontecer na segunda-feira tem transmissão do Sport TV. A primeira vai acontecer no dia 13, próxima segunda. Santos e Foz Cataratas, às 15h30.
E, né? Esse horário maravilhoso, que ninguém, maravilhoso. Né? Ninguém tem nada pra fazer na segunda-feira às 3h30.
Eu tô tranquilíssima.
Eu tô tranquila.
Até às 6h, que a gente tem o um podcast aqui, tô
até
tranquila.
Aqui, ó, dá pra ir e fazer o podcast depois, que a gente tá tranquilo o resto do dia.
Pois é, mas nos outros dias tem jogos em horários...
Plausíveis.
Domingo, 4 horas, ó, já dá pras meninas sentirem um climinha
já
de...
Já é legal que o Sport TV vai tirar um seleção, sei lá, que passa esse horário.
Uma reprise do campeonato...
Algum programa ao vivo.
Eu acho que é a seleção esse horário, se não me engano, não sei. Mas é aquele mais do mesmo, né? Os programas com os homens ali discutindo todos os lances minuciosos do dia anterior.
Mas vale acompanhar quem conseguir, ou pelas redes sociais, ou pela internet, enfim. E pra encerrar aqui o programa, vamos falar da nossa semana maravilhosa?
Semana maravilhosa, adoro, Márcio, gente.
Ai, que semana linda, que mês lindo, que dia lindo.
Estamos começando uma semana especial, né?
Sim.
Semana da Mulher é a semana que a gente mais trabalha,
nossa,
mais gostosa.
A gente trabalha o ano inteiro, né? Não
mas
só essa semana.
Não, exato, porque o contrário, né? O pessoal normalmente lembra das mulheres
só essa semana, né?
Mas
pois
a gente costuma lembrar o ano inteiro. Mas a gente preparou algumas coisas especiais aí.
A gente costuma
preparou algumas coisas especiais. Tem texto todo dia lá no site.
Tem GIFs.
tem GIF.
Vai ter um teste.
Assim. Vai ter um negócio legal pra vocês aí quarta-feira. Acompanhem as redes sociais. Temos uma campanha muito legal, hashtag Mulheres Guerreiras.
Sim.
Que cada dia a gente vai divulgar uma arte de uma atleta ou uma jornalista, alguém,
uma mulher relacionada ao
esporte.
Durante essa semana, né? Serão 7.
Exato, serão 7 para marcar a Semana da Mulher. E para contar um pouco da história de mulheres que talvez vocês não conheçam. É uma arte maravilhosa, nossa arteira.
Nossa arteira Nayara Peroni.
Arroba corintiana. Nem dá para divulgar esse tweet.
O clubismo aqui, Nayara, desculpa.
Não, é pior que você fala pra ela, Nayara, me passa um e-mail, corintiana, arroba... Não, pera, tem um e-mail sério?
É, porque, né? vamos lá. Você bota no seu currículo lá, corintiana, arroba gmail.
Eu tenho um e-mail.
E-mail da menina. Não é esse, não.
Mentira,
pessoal.
Não é esse.
A gente tá
arroba live, tá, gente?
Vamos finalizar que a gente tá revelando coisas que a gente não poderia revelar.
Ah, posso falar uma coisa antes da gente despedir?
Sim.
É, falando que a gente vai ter brasileiro, feminino, vai ter o Paulista, sub-17 também. Boa, um também. Beijo pra Aline Pellegrino.
Maravilhosa.
Mulher incrível por trás dessa ideia. E a gente já tem jogos estreando neste domingo.
Sim.
Então, vocês que curtem um estadual, né? E um estadual, né,
diferente,
de base, diferente... Vamos dar uma moral aí pras meninas.
É Juventus e quem joga aqui
Centro
em São Paulo?
Olímpico.
Juventus e Centro Olímpico.
Domingo, maravilhoso,
10 horas
domingão.
Da manhã.
A gente divulga se vai ser de graça, como não vai ser. A gente divulga no arroba admiradoras no Twitter.
E a tabela da Aline Pellegrino ficou pronta antes da CBF, né?
É, então,
competência, né, gente?
Oh, meu Deus.
Organização, entendeu?
Pensa aí, CBF. Às vezes você vai precisar de uma ajuda, né?
Chamem a Aline, gente. Chamem a Aline.
Pode
maravilhoso.
Ser
esse torneio é uma baita notícia. Enfim, só notícia boa nessa semana da mulher.
De maravilhosidades.
Porque a gente não vai ler notícias ruins essa semana.
Não,
não vamos.
A gente vai se vetar de notícias ruins.
Vou até parar de assistir O.J. Simpson que tá me fazendo mal.
Para de assistir Neto, amiga.
Eu assisti o Neto
também.
Hoje. Ele falou bem do Jô. Eu queria ver o que ele ia falar do Jô, porque ele criticou muito o Jô.
Amiga, chega.
Tá bom.
É, Nina, difícil.
Feliz
não
da
tá
mulher.
Dando pra defender, amiga.
Falar a verdade, não vou mais assistir o Neto, tá bom?
Feliz dia da mulher pra todas
Cê
as
também,
mulheres.
Você também, amigas.
Feliz dia, amigas.
Beijos.
Beijos.